passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do encanto, os diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Edgar Allan Poe, Saíde, Marcos Tenório, Marta Batalha, Paulo Leminski e Helena Collodi. No livro de destaque dessa semana, o nosso produtor Anderson Mendanha fala de um livro que apresenta grandes traduções para um dos poemas mais célebres da literatura mundial, O Corvo, de Edgar Allan Poe.
Um livro em destaque.
Relembrando os 170 anos da morte de Edgar Allan Poe, a SESI São Paulo Editora coloca à disposição a edição ampliada de O Corvo e suas traduções, com as mais importantes versões em língua portuguesa. O Corvo, de Edgar Allan Poe, é um dos poemas mais famosos da literatura mundial. Mesmo quem não é um leitor de poesia já teve, de uma forma ou de outra, contato com o poema, talvez pela música, pelo cinema, quem sabe em desenhos animados, ou por referências em outros textos. As versões em português são assinadas por nomes como Milton Amado e Machado de Assis e incluem paródias e literatura de cordel. Além delas, o livro organizado por Ivo Barroso traz também as clássicas versões francesas de Baudelaire e Mallarmé, compondo um instigante panorama dos voos do Corvo por outros territórios. O leitor também tem acesso a uma pequena biografia de Poe, que permite conhecer aspectos relevantes da vida do artista e avaliar o estado de espírito que o levou a criar um poema tão especial. O Corvo e suas traduções é uma obra indispensável para os amantes de Edgar Allan Poe, mas também para quem busca uma compreensão mais profunda sobre a arte de traduzir. Selecionamos um trecho de O Corvo na tradução de outro grande poeta, Fernando Pessoa. A voz é de Olívio Calabria.
Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena, que há por sobre meus umbrais, foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais.
O historiador Saíde Marcos Tenório acaba de lançar o livro Palestina, do mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência, pela editora Abrispal. Ele conversou com a nossa produção.
Essa obra é para o leitor que conhece pouco ou tem interesse em aprofundar o conhecimento sobre o conflito na Palestina. Nessa obra, ele vai encontrar um relato histórico, desde a chegada dos primeiros habitantes ao território de hoje Palestina, e vai entender também que esse conflito não se trata de um conflito de natureza religiosa, mas um conflito de natureza política da ocupação sionista do território palestino, e também vai ter a oportunidade de entender por que lutam os palestinos e quais as forças políticas que ele dispõe para enfrentar essa luta tão desigual, né? Enfrentar um dos exércitos mais poderosos do mundo apenas com a sua resistência, o apoio do povo e a solidariedade internacional.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju ou ainda em um agregador de podcast. A Academia Brasileira de Cinema indicou o longa-metragem A Vida Invisível do cearense Karim Ainuz para concorrer ao Oscar. O filme retrata a relação entre duas irmãs em uma família tradicional no Rio de Janeiro dos anos 50. A história acompanha o distanciamento entre uma irmã que se sujeita ao machismo e a outra, rebelde, que busca viver suas emoções. O filme é baseado no romance de estreia de Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice. Livro e filme guardam semelhanças, mas também muitas diferenças, o que mostra que a transposição da literatura para o cinema é uma tarefa complexa. Esse é um dos assuntos da conversa que a professora Margarida Patriota teve com a escritora Marta Batalha. mas tem muito mais. Vale a pena ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista e escritora pernambucana de nascimento e crescida no Rio de Janeiro, Marta Batalha. Com passagem nos jornais O Dia, O Globo e Extra, Marta Batalha criou a editora Desiderata, hoje parte da Ide Ouro, e fez mestrado em Publishing em Nova York, Estados Unidos, antes de publicar o seu primeiro romance, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Livro que, além de ter sido adaptado para o cinema, teve seus direitos autorais vendidos para vários países e editoras estrangeiras. O seu segundo romance, Nunca Houve um Castelo, também saiu pela editora Companhia das Letras. Marta Batalha, tornar-se jornalista, editora e escritora foram acontecimentos sucessivos ou simultâneos na sua vida? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional e artística.
Oi, Margarida. Eu sempre quis ser escritora, mas eu não tive a coragem de viver sem um salário quando, né, aos 20 e poucos anos, logo assim que eu me formei. Eu precisava, naquela época, da independência financeira. Então, eu trazi para mim um caminho que me permitia aprender a escrever e a ser paga para isso. Trabalhei em quase todas as redações do Rio e sempre fiz mídia impressa. Então, trabalhei no Dia, no Globo, no Extra, no Jornal do Brasil. Aprendendo na tribuna da imprensa, no Jornal do Comércio, eu fiz frilas para esses horários. Me lembro muito do Jornal do Comércio, né, do posto do Chateaubriand, ficava exposto, né, e de como que aquilo era importante, como que eu estava num lugar cheio de história, né. Eu adorava os arquivos, adorava ler as reportagens antigas, né, eram lugares muito carregados de história. Agora, ser repórter é uma coisa muito difícil, os salários não são altos, a carga de trabalho é imensa, principalmente para quem está começando. Trabalhava 12 horas todos os dias, 15 horas nas sextas-feiras, a cada dois fins de semana eu tinha que fazer um plantão. Então, eu acho que foi uma época da minha vida em que eu aprendi muito, eu devo muito aos jornalistas, aos meus chefes, às redações, mas assim, teve uma hora que eu tive que traçar um outro caminho para mim, que fosse um pouco mais tranquilo, que eu pudesse respirar. E aí eu voltei para a faculdade, voltei para a PUC, onde eu tinha me formado, mas dessa vez para desenvolver um plano de negócios na incubadora de empresas na PUC. E esse plano de negócios era de uma editora que ela só publicaria autores nacionais e conteúdo nacional, e seria uma editora feita para resgatar a memória do Brasil através de conteúdo de jornal que estava esquecido. E foi assim que eu abri essa editora e eu fiz vários projetos com esse tipo de conteúdo. Um deles foi republicar o Jornal do Pasquim com a organização Sérgio Augusto do Jaguar. Eu tenho muito orgulho dessa fase da minha vida de poder retornar para o Brasil algo que era bom, né? Algo que era dele mesmo, que era a própria memória do país. E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu, né? Eu comecei como repórter, depois eu me tornei editora. Também trabalhei no exterior como editora, mas eu acho que aí depois eu voltei para a literatura. Só depois de trabalhar alguns anos nos Estados Unidos como editora, numa editora.
E qual foi o grande ganho dessa sua experiência como editora, em termos assim de preparo para você escrever?
Olha, eu devo muito aos anos duros como repórter, aqueles primeiros anos, e eu aprendi muito como editora. É um trabalho que treina o olho. Quando você é uma editora, você tem que saber o que vai entrar num texto e o que não tem que entrar. E, na verdade, é isso que um escritor tem que fazer, né? Quando você está escrevendo um livro de ficção ou de não ficção, o seu trabalho é saber o que que... Você tem um milhão de coisas que você pode colocar naquele livro. Vamos pensar em ficção, né? Você está escrevendo sobre uma pessoa. A vida é imensa. O que que você vai colocar da vida daquela pessoa e o que que você vai tirar? Então, eu acho que esse olho... de saber o que entra, o que não entra, quem me deu foi a edição de livros e foi um pouco, né, a minha vida de repórter também.
Muito bem. E conte-nos como foi a aventura de conceber, de realizar e publicar A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão.
Eu estava nos Estados Unidos já nessa época e eu acho que eu cheguei numa fase da vida, Margarida, que eu estava querendo arriscar. Eu já tinha pago meu pedágio nas redações de jornal, aprendido, trabalhado muito. Então, assim, eu trabalhei nas redações, depois eu fiz uma editora, eu vendi essa editora. Eu já tinha provado para mim mesma que eu podia me manter, né? E até mesmo quando eu mudei de país, porque eu cheguei aqui e eu comecei já, dois anos depois de chegar, eu já estava trabalhando numa editora. Então eu falei assim, não, mas eu acho que está faltando alguma coisa nessa história, sabe? E aí foi uma escolha muito, muito pessoal e muito baseada em sentimento mesmo. Na minha paixão de criança, que ela queria ser uma escritora. Então, eu falei, não, agora eu acho que está na hora de arriscar, de parar tudo, de entender que por um tempo eu não vou mais ser aquela pessoa que vai ser definida pelo salário que ela ganha no fim do mês, o que dá medo, né?
Sem dúvida.
Quando a gente ganha salário, a gente sabe quem a gente é, né? Assim, ah, eu sou essa pessoa, esse dinheiro é o que ele mostra que eu sou. Então, eu parei, eu falei, não, eu vou me arriscar, eu vou me dar o direito de arriscar por um tempo. É porque eu acho que eu nunca meu marido, foi ele que me incentivou. E foi uma época muito solta, muito boa em termos de liberdade pessoal, mas também de muita ansiedade, muito apertada de dinheiro. Eu tinha uma filha pequena e logo depois eu engravidei do meu segundo filho, mas eu também tinha muito medo de me perder dentro desse novo país, de me perder dentro da maternidade, de nunca mais ser alguém. Então, quando você está num outro país, eu tinha medo, ah, agora você só vai falar inglês, agora você vai trabalhar numa editora e você vai fazer isso pelo resto da vida. Então, quem que eu era? Eu acho que quem mora no exterior tem um pouco essa questão da identidade, né? Assim, quem exatamente você é agora, quem que você era. Eu não queria ser mais uma pessoa trabalhando em inglês numa editora americana, né? Eu acho que eu tinha histórias para contar e eu queria me dar esse direito de contar essas histórias. Então, acho que foi um pouco assim, né? Controlando a ansiedade, tanto desse prazer muito legal de poder escrever para escrever, que eu acho que a Eurídice se fez.
O livro foi escrito, então, nos Estados Unidos?
O livro foi escrito nos Estados Unidos. Eu acho que aí também tem uma coisa bastante interessante, que eu acho que é eu estar num lugar muito diferente de onde eu vim. Eu acho que quando você consegue, isso me ajudou. O fato de eu estar no exterior, de estar num ambiente completamente diferente do ambiente de onde eu tinha vindo, tornou o meu passado e o meu presente muito preto no branco, sabe? Então, eu acho que eu conseguia ver mais. Eu consigo ver o Brasil, eu estou menos misturada ao país e as minhas experiências no exterior. São duas coisas bastante diferentes que eu acho que me ajudam um pouco na escrita.
Em seus dois romances, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, e Nunca Houve um Castelo, Marta Batalha sai da cena contemporânea para ambientar a trama nas décadas, como ela diz, né, que formaram as suas avós. Esse gosto de aliar pesquisa histórica e ficção é algo assim passageiro, circunstancial, ou você acha que é uma linha de força da sua narrativa e na qual pretende permanecer, enfim, seguir nela?
Eu não sei dizer exatamente. Eu acho que todos os escritores, eles têm alguns temas, eles sempre voltam para esses temas, né? E um dos temas que para mim é muito importante é a memória. Principalmente no Brasil. A memória no Brasil, a falta de memória do Brasil é uma questão que me incomoda muito, né? Tem uma frase famosa que eu acho que é do Ivan Lessa, ou pelo menos ele usou numa coluna genial que ele fazia no Pasquim, que se chamava Jip Jip Minha Cunheco. E ele disse que a cada 20 anos os brasileiros se esquecem do que se passaram nos últimos 20 anos, né? E para mim, eu acho que é muito importante a gente não se esquecer da nossa própria história, né? Principalmente no país como o Brasil, assim, que parece que os golpes de Estado são cíclicos, né? Antes de 64, teve a ditadura do Vargas, depois teve a do Deodoro da Fonseca, né? Que fechou o Congresso em 1891. Enfim, então, eu acho que existe no Brasil essa falta de memória, não só histórica, mas também visual, né? E agora eu estou falando muito do Rio de Janeiro, né? Eu acho que no Rio, assim, a quantidade de prédios maravilhosos que foram postos abaixo, com eles vai uma parte da história do Brasil e da cidade é muito grande. Então esse é um tema que me interessa e que eu acho que pode voltar em outras narrativas, em outras histórias que eu vá fazer.
Em A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, Marta Batalha não acha que um enredo parece girar mais em torno da personagem Guida do que na de Eurídice propriamente?
Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. É interessante que, assim, eu comecei a escrever o livro e a Guida nem existia, era só a Eurídice, mas ela estava tendo uma vida interior tão grande, tão com poucas possibilidades, que a Guida até pelo personagem surgiu depois no livro. Mas eu acho que o que aconteceu quando eu estava escrevendo é que a voz da Eurídice foi sumindo da narrativa e se tornou quase uma meta-personagem, assim, né? Ela deixou mais preocupada até com o interior dela do que com o exterior. Enquanto a Guida foi crescendo, porque eu acho que nesse sentido eles são personagens opostos. A Guida é uma personagem muito mais de ação do que a Eurídice. Depois daquelas tentativas dela, eu acho que a Eurídice voltou para uma vida interior, enquanto a Guida estava mais interessada na vida exterior.
E também foi sua intenção, você fala da importância da resgatar essa memória, eu acredito que, sobretudo, essa memória sócio-histórica, né, cultural, assim, do Brasil. Uhum. Agora, por outro lado, há também uma pegada feminista, não, na narrativa, só que ela é apresentada de uma maneira, assim, sutil, né, indireta. Nós vemos, assim, mulheres de uma geração que são, invariavelmente, oprimidas pelos homens, e os homens são os grosseiros opressores, não? Você teve a intenção de também tratar desse tema, assim?
Eu não tenho tempo para escrever um livro feminista. Eu sou uma feminista e vou escrever um livro feminista. O meu conceito pessoal de feminismo nem é tanto de levantar essa bandeira, mas é o seguinte: eu quero ser a melhor escritora que eu possa ser, eu quero escrever sobre todos os tipos de temas que eu posso ser, e eu quero me impor como escritora e não como uma escritora mulher, entendeu? E não foi essa exatamente a intenção. Mais do que tentar mostrar esses homens opressores que você menciona, o que tentei mostrar era que havia um sistema, e que ainda existe esse sistema, que é um sistema que cerceia a mulher, e também esse mesmo sistema tira dos homens esse privilégio de serem humanos e próximos das esposas, das mães e dos filhos. E eu acho que nem todos os personagens do livro são opressores. O Antônio, por exemplo, não é, o Marcos não é, mas acho que são personagens fracos. E eu acho que esse mesmo sistema, ele gera, pela minha percepção, homens que não são tão fortes e mulheres que são extremamente fortes. Eu tenho a impressão, ao longo da vida, que eu conheci mulheres muito fortes e eu conheci homens que nem eram tão fortes assim quanto essas mulheres. Agora, tem humor para contar essa história, né? Então, algumas situações se tornaram quase caricaturais. Isso é intencional. Tem que mostrar quanto que o machismo era ridículo e quanto que ainda é.
E como foi receber a notícia de que A Vida Invisível de Eurídice Gusmão ia virar filme?
Foi muito estranho, né? Eu não esperava esse sucesso todo, né? Eu tinha lido muito, eu trabalhei muito nessa área e, né, eu imaginava que a carreira de escritor ia ser uma escadinha, né? Faz um livro, depois faz outro.
Você já tinha escrito o segundo livro?
Não. Eu estava no processo de escrever o segundo livro, quando isso tudo estava acontecendo. Eu fiz o livro foi vendido para vários países, os direitos foram comprados também em seguida, mas enquanto eu estava fazendo o segundo livro, o filme estava sendo feito. Eu não imaginava isso, né? Mesmo porque, assim, imaginava que minha carreira ia ser uma escadinha, e eu acho que até hoje eu estou fazendo. Hoje escreveria um livro diferente, eu estou tentando o tempo todo melhorar como realmente não imaginava. Fico muito grata pelo sucesso, fico muito feliz, mas eu tento não viver em torno desse sucesso do primeiro livro, porque eu estou numa carreira. E para mim é muito importante que eu continue produzindo.
Agora, eu não assisti ao filme, mas várias pessoas com quem conversei e assistiram ao filme disseram que, na verdade, ele é meramente inspirado no livro, é muito diferente, né? Essa autorização para essa liberdade, assim, de interpretação foi dada? O que você achou dessa adaptação? Ou prefere não se posicionar?
Amor, eu posso falar, o filme é lindo, o filme é muito forte. Eu acho que todo mundo deveria ver, porque todo mundo vai encontrar no filme, da mesma maneira que encontra no livro, algum tipo de conexão com a própria formação, com a formação da própria família. O filme é realmente maravilhoso, e assim, eu dei total liberdade para o Karim, para o Rodrigo, que foi o produtor, e para o Karim fazerem o que eles quisessem com o filme, porque, primeiro que o audiovisual não é uma área que me interessa, então eu acho que se eu fosse querer participar, eu acho que não iria ajudar. Eu quero continuar a minha carreira de escritora e eu não posso fazer 20 projetos ao mesmo tempo. E eu acho que o filme ficou bom porque o Karim teve toda a liberdade de interpretar o livro e de fazer do jeito dele.
Eu gostaria de agradecer, então, o tempo que você concedeu aqui à Rádio Senado, né, e desejar sucesso aí na sua carreira de escritora.
Muito obrigada, Margarida. Prazer falar com vocês.
É um grande abraço. Acabamos de conversar com a escritora Marta Batalha, de origem pernambucana, que hoje mora em Santa Mônica, Califórnia, a respeito do seu livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
E chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e livros abrindo espaço para a biblioteca. E a gente aproveita que essa semana foi a semana que passou, a semana da valorização da pessoa com deficiência. O Senado tem um projeto já há algum tempo, a Biblioteca do Senado, que é trabalhar com pessoas, abrir espaço profissional para portadores de deficiência ajudarem em serviços na biblioteca. A gente já falou disso aqui no programa e volto a falar para ver quantas anda o projeto. É sempre bom tocar nesse assunto. Ao meu lado, a Arumi Cano, que é aqui da APAI do DF, e ela trabalha nessa equipe, apoia essa equipe de prestação de serviços em biblioteca. Seja bem-vindo, Arumi.
Obrigada.
Qual é a avaliação que a APAI faz desse projeto? Explica primeiro o que é o projeto, para quem não lembra, o que esses meninos, essas pessoas fazem aqui na biblioteca do Senac?
São deficientes intelectuais. Geralmente, essas pessoas que fazem parte desse programa têm um pouco de dificuldade em relação a trabalho comum, aquele lado mais emocional que pega muito e não consegue manter, né, o trabalho. E aqui, como uma equipe que a gente acompanha todos os dias, então está indo muito bem, muito bem.
E o que eles fazem exatamente na biblioteca?
Eles têm um papel assim, importante, que é higienização de livros, folha por folha. Isso faz, né, durabilidade do acervo. Então, eles têm essa consciência que ele tem um papel muito importante, né? Eles têm, ainda bem que, né, eu trabalho muito isso, questão da importância do trabalho deles de proteger, de conservar os livros da biblioteca.
Eles têm uma formação em guarda de material cultural.
De higienização, eles fazem o curso lá na UNB, lá na APAI também. Então, só vem para esse programa quem já passou por esse curso de capacitação.
E recebem um valor, uma bolsa por isso?
Enquanto estudante, não, mas quando começa a trabalhar, que já é com um contrato com carteira assinada, com todos os direitos. São profissionais.
Quantas pessoas são hoje fazendo isso?
Aqui no Senado, são 4 de manhã e 4 à tarde.
Sim. E esse programa se estende a outras bibliotecas?
Sim, nós temos 9 equipes. Muitas famílias beneficiadas, né?
Pois é, isso que eu queria que você dissesse para a gente. Qual é o efeito que você percebe nas famílias que estão dentro desse projeto?
Maravilhoso isso. Tem a questão da própria inclusão social e muitas famílias que não acreditavam no que os filhos seriam capazes de ter algum exercício laboral, nossa, estão adorando. Então, e eles fazem assim com capricho, com muita responsabilidade. Alguns fazem até pequenos reparos. As famílias são muito felizes.
Então, parabéns pelo projeto.
Nossa.
Contamos com você aqui no ano que vem para falar de novo, atualizar a gente sobre o projeto.
Muito obrigada.
Tchau.
Tchau.
O tema poético no Encantos Diversos de hoje são as nuvens. Com vocês, Marluce Ribeiro.
Cantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos ficar nas nuvens e explicar ainda o que significa metalinguagem. Sobre o tema, Cecília Meirelles escreveu: as nuvens nunca se parecem consigo mesmas 2 minutos seguidos. Sua fluidez, sua inconstância, sua fragilidade, sua graça disponível têm o poder de transportar o nosso pensamento ao lirismo e à meditação. E o homem de boa fé que olha para o céu sem pressa pode considerar-se dono de toda a sabedoria permitida a um vivente. Quando em criança eu estudava mitologia, tinha longas cismas diante do céu. Para mim, os deuses haviam sido inventados por sugestões das nuvens, mas não foram horas perdidas, pois realmente avistei e ainda os avisto quando quero, e até com outros atributos, em jogos tão variados que explicam todas as construções de arte e de ideia e relatam a vida na sua escrita efêmera de metamorfoses. Leminski também se inspirou na temática ao compor o seguinte haikai: nuvens brancas passam em brancas nuvens. Ao comparar o poema às nuvens, Helena Collodi aborda o fazer poético. No poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. No breve poema de Helena Collodi faz-se presente a metalinguagem. Mas você sabe o que significa isso? Metalinguagem é a linguagem que descreve aspectos sobre ela mesma. Assim, Ao compor um poema que versa sobre o fazer poético, Helena Collodi se vale da metalinguagem. Mas, voltando ao tema de hoje, Ferreira Goulart compôs O Trabalho das Nuvens. Ouça trecho desse belo poema que traduz certa indiferença cósmica. Esta varanda fica à margem da tarde, onde nuvens trabalham. A cadeira não é tão seca e lúcida como o coração. Só à margem da tarde é que se conhece a tarde, que são as folhas de verde vento e o cacarejar da galinha e as casas sob um céu. Isso diante de olhos. E os frutos? E também os frutos, cujo crescer altera a verdade e a cor dos céus. Sim, os frutos que não comeremos também fazem a tarde, a vossa tarde de que estou à margem. Há, porém, a tarde do fruto. Essa não roubaremos, tarde em que ele se propõe a glória de não mais ser fruto, sendo o mais, de esplender não como astro, mas como fruto que esplende, e a tarde futura onde ele arderá como um facho efêmero. Em verdade, é desconcertante para os homens o trabalho das nuvens. Elas não trabalham acima das cidades. Quando há nuvens, não há cidades. As nuvens ignoram, se deslizam por sobre nossa cabeça. Nós é que sabemos que deslizamos sob elas. As nuvens cintilam, mas não é para o coração dos homens. A tarde é as folhas esperarem amarelecer e nós o observarmos. E o mais é o pássaro branco que voa, e que só porque voa e o vemos, voa para vermos. O pássaro que é branco, não porque ele o queira, nem porque o necessitemos. O pássaro que é branco, porque é branco. Que te resta, pois, se não aceitar? Por ti e pelo pássaro, pássaro. E para fechar o Encantos desta semana, eu convido você a relembrar sucesso de Hermes Aquino, Nuvem Passageira. Até semana que vem.
Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito, que se quebra quando cai.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, também em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.